ir ao supermercado e encontrar os preços dos alimentos mais acessíveis? Pois bem, ontem, 6 de março de 2025, o governo federal anunciou medidas significativas para conter a alta nos preços dos alimentos, visando aliviar o bolso dos brasileiros. Entre as ações, destaca-se a decisão de zerar as alíquotas de importação de diversos produtos essenciais. A carne, que antes tinha uma tarifa de 10,8%, agora poderá ser importada sem impostos, o que promete impactar positivamente o preço final ao consumidor. O café, presente no dia a dia de milhões, teve sua alíquota reduzida de 9% para zero, assim como o açúcar, cuja tarifa era de 14%. Outros itens beneficiados incluem milho, de 7,2% para 0%, óleo de girassol e azeite de oliva, ambos de 9% para 0%, sardinha de 32% para 0%, biscoitos de 16,2% para 0% e massas alimentícias de 14,4% para 0%. Essas medidas, que aguardam aprovação da Câmara de Comércio Exterior, Camex, têm como objetivo principal reduzir os preços e manter o poder de compra dos cidadãos. Além disso, o governo planeja reforçar os estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, e priorizar, no novo Plano Safra, o financiamento de produtos da cesta básica. Essas iniciativas buscam garantir oferta, estabilidade e preços mais justos para a população. Em 2024, o Brasil registrou um crescimento de 3,4% em seu Produto Interno Bruto, PIB, totalizando 11,7 trilhões de reais, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, hoje 7 de março de 2025. Este avanço supera o crescimento de 2,9% observado em 2023, destacando a resiliência e o dinamismo da economia brasileira. O setor de serviços foi o principal motor desse crescimento, com uma expansão de 3,7%, impulsionada pela retomada do turismo, avanços tecnológicos e aumento do consumo interno. A indústria também apresentou um desempenho sólido, crescendo 3,3%, refletindo investimentos em infraestrutura e inovação. Por outro lado, a agropecuária registrou uma contração de 3,2%, atribuída a condições climáticas adversas e desafios logísticos. No último trimestre de 2024, o PIB teve uma leve alta de 0,2%, indicando uma desaceleração em relação aos trimestres anteriores. Apesar de o crescimento anual ter ficado abaixo das expectativas do mercado financeiro, que projetava uma alta de 4,1%, os resultados reforçam a importância de políticas econômicas equilibradas e investimentos contínuos para sustentar o desenvolvimento econômico do país. Em uma noite que deveria ser de celebração pela vitória do Palmeiras Sub-20 por 3-0 sobre o Cerro Porteño, a partida ficou marcada por um episódio lamentável de racismo. O jovem atacante Luigi, de 18 anos, foi alvo de insultos racistas vindos da torcida adversária durante o jogo no Paraguai. Um torcedor foi flagrado imitando gestos de macaco em direção ao jogador, que, profundamente abalado, deixou o campo em lágrimas. Após a partida, ao ser questionado sobre o jogo, Luigi desabafou, expressando indignação pela falta de questionamento sobre o ato racista e enfatizando que o ocorrido foi um crime. O Palmeiras emitiu uma nota oficial repudiando o ato e prometeu buscar punição aos responsáveis. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, também se manifestou, acionando sua diretoria jurídica para representar o caso junto à Conmebol, exigindo medidas rigorosas contra os envolvidos. Este incidente ressalta a urgência de ações efetivas para combater o racismo no futebol, garantindo um ambiente seguro e respeitoso para todos os atletas. O Carnaval de 2025 em São Paulo trouxe uma estratégia inovadora da Polícia Civil para combater crimes durante a folia. Agentes se infiltraram nos blocos vestidos como personagens icônicos, como Mario Bros, Luigi, Yoshi e Power Rangers. Essa abordagem criativa ajudou na prisão de criminosos que furtavam celulares e outros pertences dos foliões. No sábado, 1 de março, 6 policiais fantasiados como Power Rangers prenderam um homem que carregava 7 celulares roubados. O suspeito fazia parte de uma quadrilha que alugou um apartamento na capital paulista para cometer crimes durante o carnaval. A ação foi aplaudida pelos foliões, surpresos ao ver seus heróis de infância atuando na vida real. Já na terça-feira, 4 de março, agentes vestidos como Mario Bros, Luigi e Yoshi detiveram um homem de 28 anos nas proximidades do Parque Ibirapuera. Na bolsa do suspeito foram encontrados 2 celulares furtados, que foram devolvidos às vítimas. Além de reforçar a segurança nas ruas, essa ação ajudou a reverter a maré negativa que a Polícia Militar de São Paulo vinha enfrentando nas últimas semanas, após críticas sobre abordagens violentas e aumento da criminalidade. A estratégia lúdica trouxe um respiro positivo para a imagem da corporação e também favoreceu o governador Tarcísio de Freitas, que vinha sendo pressionado por medidas de segurança mais eficazes. A operação foi vista como um exemplo de policiamento inteligente, aproximando os agentes da população e garantindo uma folia mais segura e descontraída. Em um movimento arriscado, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou que o Supremo Tribunal Federal, STF, realize o julgamento da denúncia de tentativa de golpe de Estado no plenário completo, composto pelos 11 ministros, ao invés da primeira turma, que conta com apenas 5. Os advogados argumentam que a gravidade do caso e o envolvimento de um ex-chefe de Estado exigem a apreciação pelo Tribunal Pleno, considerado o juiz natural para situações dessa magnitude. Além disso, a defesa expressou preocupação com o acesso limitado às provas coletadas pela Polícia Federal, alegando que apenas trechos selecionados foram disponibilizados, o que comprometeria a análise completa e a preparação adequada da defesa. Críticas também foram direcionadas ao ministro relator, Alexandre de Moraes, por supostamente exceder seu papel ao ordenar diligências e investigações de forma autônoma, o que, segundo os advogados, comprometeria o sistema acusatório e reforçaria a necessidade da figura do juiz de garantias. Por fim, a defesa nega veementemente qualquer participação de Bolsonaro em atos de violência ou ameaças às instituições, ressaltando que durante os 18 meses investigados, os poderes executivo, legislativo e judiciário funcionaram normalmente, sem interferências atribuídas ao ex-presidente.